Quando nasci o anjo torto desses que vivem nas sombras disse, vai Carlos ser goste na vida.
O curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresenta
Drummond, as faces do poeta.
Se azul não houvesse tantos desejos.
Quem já não disse que tinha uma pedra no meio do caminho, que no meio do caminho tinha uma pedra?
Quem já não se perguntou, e agora, José?
Ou então já não abriu a janela numa cidadezinha e pensou, eita vidinha besta?
Quem já não teve a sensação de que seus ombros suportam o peso do mundo?
Carlos Drummond de Andrade nasce em 1902 na cidade mineira de Itabira do Mato Dentro.
Alguns anos vivi em Itabira. Principalmente nasci em Itabira. Por isto sou triste, orgulhoso, de ferro.
De família tradicional, ele é o nono filho do fazendeiro Carlos de Paula Andrade com Julieta Augusta Drummond de Andrade.
Drummond inicia o curso primário em Itabira. Aos 13 anos, torna-se aluno interno do Colégio Arnaldo, em Belo Horizonte. Estuda no Arnaldo durante um ano. Lá conhece Gustavo Capanema, que será um amigo para a vida toda.
Em 1919, aos 16 anos, o poema Onda é publicado por seu irmão Altivo no jornalzinho Maio, de Itabira. No mesmo ano, Carlos Drummond vai estudar em Nova Friburgo, no Colégio Interno Anchieta, de onde é expulso por insubordinação mental.
Insubordinação mental?
Isso mesmo. Numa aula de português, enquanto o professor ensinava as quadradas regras de acentuação, Carlos viajava em suas poesias, o que deixou o professor irritadíssimo.
Alguns anos depois, o poeta chega a revisitar o incidente em sua autobiografia.
Primeiro aluno da classe, é verdade que mais velho que a maioria dos colegas, comportava-me como um anjo, tinha saudades da família e todos os outros bons sentimentos. Mas expulsaram-me por insubordinação mental. O bom reitor, que me fulminou com essa sentença condenatória, morreu alguns anos depois num desastre de bonde na rua São Clemente. A saída brusca do colégio teve influência enorme no desenvolvimento dos meus estudos e de toda a minha vida. Perdi a fé, perdi tempo e, sobretudo, perdi a confiança na justiça dos que me julgavam.
Depois das desavenças, Drummond volta para Belo Horizonte com a família e começa a publicar seus trabalhos no Jornal Diário de Minas.
Nessa época, Carlos Drummond de Andrade frequenta o Café Estrela e a Livraria Alves.
Por sinal, lugar muito bem frequentado. É lá que faz amizade com Milton Campos, Aníbal Machado, Abigail Renault, Emílio Moura, Pedro Nava.
No Grande Hotel de Belo Horizonte, Drummond conhece Oswaldo de Andrade, Tarsila do Amaral e Mário de Andrade.
Drummond forma-se no curso de farmácia, em Belo Horizonte, mas não exerce a profissão.
Ele diz querer preservar a saúde dos outros.
Ainda em 1925, Drummond casa-se com Dolores Dutra de Moraes, que fica ao seu lado por toda a vida.
No início da década de 50, vai conhecer a jovem Lígia Fernandes, com quem manterá um relacionamento extraconjugal até a morte. Mas está na hora de falar um pouco da poesia de Carlos Drummond de Andrade.
Nas palavras do próprio poeta:
entendo que poesia é negócio de grande responsabilidade, e não considero honesto rotular-se de poeta quem apenas verseje por dor de cotovelo, falta de dinheiro ou momentânea tomada de contato com as forças líricas do mundo, sem se entregar aos trabalhos cotidianos e secretos da técnica, da leitura, da contemplação e mesmo da ação. Até os poetas se armam, e um poeta desarmado é mesmo um ser à mercê de inspirações fáceis, dócil às modas e compromissos.
Em 1928, a revista de Antropofagia de São Paulo publica o poema No Meio do Caminho.
No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas.
O poema, recitado por Drummond, foi um grande escândalo literário, como conta o poeta Ferreira Goulart.
É um poema do começo da carreira de Drummond e evidentemente um poema provocativo ao mesmo tempo. Quer dizer, do ponto de vista formal, ele é deliberadamente um poema para chocar. E é feito com uma irreverência deliberada.
Só em 1930, aos 28 anos, o poeta lança o seu primeiro livro.
Drummond, com o auxílio da imprensa oficial, inventa o selo Edições Pindorama e publica 500 exemplares de alguma poesia.
Quando nasci, o anjo torto desses que vivem nas sombras disse: vai Carlos Sergoshi na vida.
Os versos do poema de Sete Faces marcarão a trajetória poética de Drummond, como explica o professor Alcides Vilaça.
Bom, ele próprio se acusou disso no primeiro livro, aliás, no primeiro poema do primeiro livro. Agora, a tarefa do leitor, especialmente do leitor crítico, é avaliar a extensão desse gauchismo. O que representa esse ser gauche dentro do mundo do Drummond?
Sobre o gauchismo, o poeta e professor Afonso Santana completa.
O gauche é um indivíduo estranho. É um indivíduo que está à esquerda, que está à margem, que está no escuro. Ou, no caso drummondiano, um indivíduo que estava na província, jovem, olhando aquele mundo imenso e tentando entender.
Nos anos 30, Carlos Drummond de Andrade ainda é um poeta influenciado pelo modernismo, como esclarece Alcides Vilaça.
O primeiro Drummond, que se publicou no ano de 30, a gente ainda encontra um poeta marcado pelo modernismo, sob uma certa influência de poemas do Mário de Andrade, do Oswald de Andrade, uma insistência na linguagem coloquial, uma atenção voltada para o acontecimento do dia, para as cenas de casa. Mas aí a gente já percebe também uma contribuição muito dele, que é uma forte ironia e uma forte dramaticidade em relação a esse cotidiano.
Drummond publica Brejo das Almas em 1934.
No início da década de 40, o itabirano lança o livro Sentimento do Mundo, que traz o poema Os Ombros Suportam o Mundo.
Chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus. Tempo de absoluta depuração. Tempo em que não se diz mais, meu amor. Porque o amor resultou inútil. E os olhos não choram. E as mãos tecem apenas o rude trabalho. E o coração está seco.
2 anos depois, é a vez do livro José.
O professor Murilo Marcondes fala sobre a fase mais social de Drummond.
O Sentimento do Mundo, José e a Rosa do Povo são livros que dão testemunho desse empenho do poeta diante do mundo, diante da sociedade daquele tempo. A abertura do Drummond para o grande mundo, essa abertura se coincidiu com a guerra. Então a poesia dele de guerra, ela não é só datada, ela representa justamente um modo da poesia compreender o mundo.
Em 1945, sai o livro Rosa do Povo, com poemas escritos por Carlos no decorrer da Segunda Guerra Mundial.
É considerado pela crítica uma das obras mais sócias de Drummond, tanto pelo caráter poético quanto o político. Entre os poemas que merecem destaque está A Procura da Poesia.
Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Estão paralisados, mas não há desespero. Há calma e frescura na superfície intacta.
No ano da publicação do livro, Drummond deixa o gabinete para ser coeditor do jornal comunista Tribuna Popular, a convite de Luiz Carlos Prestes. Meses depois, afasta-se por discordar da orientação do jornal. De acordo com Murilo Marcondes, as convicções políticas de Drummond são bem claras.
Drummond era um homem de esquerda, ele nunca chegou a ingressar no Partido Comunista, embora ele tenha, assim, eles tenham tido um namoro breve ali. Então, acho que ele percebeu os esquemas ortodoxos, partidários, e percebeu que ele não tinha muito lugar ali, nem como poeta, nem como homem.
Um ano após o término da guerra, Carlos Drummond recebe o prêmio pelo conjunto da obra, da Sociedade Felipe de Oliveira. Em 1948, publica Poesia Até Agora. Foi a primeira obra do poeta lida por Ferreira Goulart.
Eu devia ter 19 anos quando eu li o livro dele, Poesia Até Agora. E aí me causou uma impressão muito grande e foi praticamente uma revelação do que era a poesia moderna, que eu até então mal conhecia.
Além de dedicar-se à poesia, Drummond trabalha em diversos jornais ao longo da vida, como os mineiros Diário da Tarde e Estado de Minas e os cariocas Folha da Manhã e Folha Carioca.
Na prosa, Drummond também escreve livros de contos e crônicas, como 70 Historinhas, Contos de Aprendiz, Cadeira de Balanço e Fala Amendoeira.
E traduz obras de Balzac, Proust, Garcia Lorca. No sentido inverso, é um dos poetas brasileiros mais traduzidos, de grande expressão internacional.
...1951 é o ano de Claro Enigma. O livro, dividido em 6 partes, mostra que Drummond também domina a poesia clássica.
O Claro Enigma é um retorno a formas tradicionais da poesia, ao soneto, ao verso rimado e metrificado. Nesse livro são muito presentes essas formas poéticas que haviam sido abandonadas pelo modernismo.
Claro Enigma traz poemas famosos, como Confissão, Amar e Tarde de Maio, que Adélia Prado se emociona ao declamar.
Eu nada te peço a ti, tarde de maio, senão que continues no tempo e fora dele, irreversível. Sinal de derrota que se vai consumindo, a ponto de converter-se em sinal de beleza no rosto de alguém, que precisamente volve o rosto. Eu não sei se deu conta. Outono é a estação em que ocorrem tais crises, e em maio, tantas vezes morremos.
Em 1952, Drummond publica Passeios na Ilha, que inclui 3 ensaios sobre o também escritor mineiro João Alfonso de Guimarães.
Ele era muito amigo, era amigo, o amigo com A maiúsculo, sabe?
Drummond aposenta-se em 1963, no serviço público. Sobre a velhice, ele diz:
a pessoa que envelhece, ela procura se agarrar à vida através da ligação com as coisas eternas da vida, com as coisas belas, com as coisas gostosas, mas, sobretudo, com um pensamento novo, né? Porque se a gente não realiza mais as coisas da mocidade, pelo menos a gente pensa e curte elas em pensamento. Então a atividade literária é uma dessa, você pode continuar indefinidamente.
Em 1987, o poeta falece numa clínica no Rio de Janeiro, 12 dias após a morte de sua filha única, a escritora Maria Julieta de Andrade.
O homem de óculos, sisudo e magricela, seria capaz de passar despercebido numa multidão, como conta Adélia Prado.
Quando eu conheci o Drummond e vi aquela figura de funcionário público, aquela figura mais anônima, ninguém perceberia Drummond numa multidão, em parte nenhuma.
Mas Drummond não passou despercebido. 20 anos depois de sua morte, é um dos poetas brasileiros mais populares.
Eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça, todas as mães se reconheçam, e que fale como dois olhos.
Produção, locução e edição, Rodrigo Tonetti e Adriana Segura.
Supervisão, Eduardo Medici. Agradecimentos, Roberto Vargas, Alcides Alves, Daniel Ludwig e Marina Vessage.
Os trechos das entrevistas de Adélia Prado, Afonso Santana e Alfonso Guimarães e das músicas Poema de Sete Faces, José e Canção Amiga são do filme Poeta de Sete Faces, de 2004.
Esse programa foi produzido para a disciplina de Radiojornalismo 1 do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina.